Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, amigos, vamos para um papo com mais um prefeito lá da Locomotiva do Brasil, lá de São Paulo. Agora é o prefeito de Três Fronteiras.
É isso.
Realmente Três Fronteiras, porque é a divisa com dois estados.
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
Você ouviram aí a palavra do prefeito Rubens
Belão.
Belão. Com B de boneca.
Não, B de bom.
B de bom. Ah, boa, boa, prefeito. Está em campanha ainda, já vi que está em campanha. Prefeito, no começo da conversa fora do ar aqui, o senhor me já falou de um detalhe, de uma estimativa que muitos prefeitos estão reclamando, né? A questão da contagem dos habitantes, né? Sim. O IBGE parece que deu um passa-moleque em muitos municípios, né? Contou e contou errado, deu em boa parte deles população inferior ao que tem. E aí a perda do FPM, por isso, não é de pouca coisa. Né? O senhor aparece aqui com 5 mil, mas tem mais que isso hoje.
Tem mais, tem bem mais. E recebendo mais pessoas diariamente. É, quase toda semana para ônibus lá, pessoal descarregando mudança de outros estados, de outras regiões do país.
Mas o que está acontecendo com Três Fronteiras para chamar o povo, gente?
O pior é isso, que nós não temos nenhuma fonte de geração de emprego. A prefeitura vive basicamente dos repasses. E assim, temos que dar conta do recado com o que temos, economizando. É, só para ter ideia, eu construí esse ano uma sala para creche, para poder abrigar as crianças, que não dava conta, mas não tinha mais espaço.
Mas não tem, mas
com recurso próprio ainda.
O Ministério não construiu a creche?
Não consegui com o Ministério, não consegui através de emenda, e tive que fazer com recurso próprio, para não deixar os pais que têm condições de trabalho na região ficarem à mercê de não poder trabalhar a fim de
pela
cuidar dos filhos.
Pela falta da creche local. Isso. De seu filho.
É, lembrando, o senhor citou aqui, eu queria falar, fala-se muito da locomotiva que é o Estado de São Paulo. Nós sabemos que o Estado de São Paulo, sim, tem um dos maiores PIBs, acho que o maior PIB do país. É, temos um grande centro industrial, né, uma região muito bem localizada próxima a São Paulo. Mas temos grandes deficiências. A nossa região, a região noroeste do Estado de São Paulo, ela é a segunda mais pobre do estado. Ainda temos uma mais pobre ainda. E com uma das menor per capita que temos, comparada a qualquer estado mais pobre da federação. Então, na verdade, fala-se muito da locomotiva, que é o Estado de São Paulo, mas tem muitos municípios, assim como o meu, assim como outros que estão aqui hoje, Santana da Ponte Pensa, Nova Canaã Paulista, Rubinéia, e outros companheiros, Santa Rita do Oeste, todos os vizinhos ali, e uma grande maioria, que sofrem muito com a falta de renda, com a falta de distribuição realmente significativa, que faria o que deve ser feito. A verdadeira distribuição de renda está em repassar aos municípios aquilo que deve ser feito. Eu comentei com o senhor também antes, sim, os bastidores foi muito quente, né?
Aliás, eu devo dizer a bem da verdade, porque aqui a gente só conta o que acontece, porque o que eu falo aqui é o seguinte, prefeito: o Brasil não conhece o Brasil.
Exatamente.
E através da Rádio Science CNM, com o depoimento dos prefeitos que aqui comparecem, nós estamos mostrando o verdadeiro Brasil. Estão aqui na CNM 4 prefeitos de São Paulo. 2 vieram. O primeiro esteve aqui, já falou, agora está o segundo aqui. Os outros 2... eu chamei-os de fujões, porque não é vergonha, não. É que eles não têm coragem de contar o que fazem para poder fazer com que esse município sobreviva. É. Que loucura isso, prefeito.
Parece que quando talvez outros estados ou outras regiões falam do Estado de São Paulo, parece que é tudo bonito. Realmente é. Nós temos infraestrutura em saneamento básico, nós temos várias condições que talvez outros estados, infelizmente, ainda não alcançaram. Mas sofremos demais. Sofremos muito com a falta de distribuição de renda, né? Esse pacto federativo precisa ser trabalhado. Estamos iniciando aí um novo governo. A gente tem uma fé muito grande que isso aconteça, mas o que o senhor falou, todos os prefeitos, e eu comentei também antes, que dentro da estrutura política, de vereador ao presidente da República, quem sofre de verdade todo o impacto político são os prefeitos. Pode ser de cidade pequena, pode ser de cidade grande, mas quem está diretamente sendo cobrado por Ministério Público, sendo cobrado pelo Tribunal de Contas, sendo pressionado pela imprensa, são os prefeitos.
Até porque tem aquele programa que tinha na televisão da história do Primo Pobre, né? É o município, o Primo Pobre
são entre os
três entes.
Exatamente. Então, precisa haver uma mudança, os municípios não podem ficar nessa situação, dependendo de pedidos, de olhar de cada setor para poder falar, não, aquele município precisa de recurso, aquele município precisa ser destinado mais recurso. Não, tem que ter uma distribuição melhor. Fiscalização existe. Se vai ter dinheiro, todo prefeito vai ter que saber gastar. Então não tem por que não ter o dinheiro.
O depoimento, né, que você, ouvinte, está assistindo aqui pela Rádio CNM, do prefeito Rubens Belão, lá do município de Três Fronteiras, do estado de São Paulo. O senhor é um prefeito bem novo, é da turma nova. Que idade tem, prefeito?
Primeiro mandato, eu não sou tão novo assim, não. Já tenho 37 anos.
Mas é o primeiro mandato. Acha? Eu tenho o inverso do senhor. Eu tenho 73 e acho que estou novo.
Opa, mas tem que ser. O que vale é o espírito jovem.
Com toda certeza. Agora, prefeito, uma coisa que a mim surpreende, né, nesse contato diário e a todo momento com os prefeitos, é constatar o sacrifício que os senhores estão fazendo para manter o município funcionando e o município confiando, porque quem foi eleito é porque recebeu a confiança do eleitor.
Da maioria, né?
E aí fica aquela história, esperando que ele cumpra o que prometeu, mas prometeu entre aspas, porque se não tem condições financeiras, o senhor, por exemplo, ganhou a eleição e no dia seguinte acordou devendo quanto?
Nem brinca com isso aí, acho que até hoje eu estou devendo.
Pois é, mas lembra do valor?
Não lembro agora exatamente, mas não é um bom bocado.
Eu tenho a impressão que deve ser um negócio fantástico a pessoa dormir e acordar na manhã seguinte
eleito,
se considerando um milionário em dívida.
É.
O inverso da alegria.
Exatamente. São situações que eu falo assim, que é loucura querer ser prefeito hoje, né? Às vezes alguns municípios brigam, lutam, uma rixa danada para assumir uma dívida, né? Um compromisso que a gente sabe que quase que impossível de ser realizado.
Realizada.
Porque não depende só do prefeito, não depende só da vontade, não depende se o prefeito tem apoio da Câmara, não depende se todo mundo está engajado em resolver. Você se depara com situações, com problemas que há anos deveriam estar sendo solucionados e a falta de recurso, a ponta não chega. Fazendo um exemplo, a gente conversou também a questão dos aterros sanitários, dos lixões.
Sim,
isso é um fator que há muitos anos já deviam tendo políticas, implementando.
Exatamente.
E apoiando os municípios
para poder resolver,
a realizarem e resolver essa situação. Fala-se hoje em consórcios regionais, mas todo mundo está perdido, não sabe realmente como engajar essa questão dos consórcios. Fica uma dificuldade em saber como que tudo vai funcionar.
Veja,
se realmente,
prefeito,
vai atender.
Aqui na CNM nós estamos com uma equipe da área técnica especializada que está tratando principalmente dessa questão dos consórcios municipais. Estimulando isso, porque pelo andar da carruagem, eu acho que não tem outro caminho a não ser os municípios se consorciarem para resolver algumas das questões que são comuns entre eles.
E essa questão do consórcio, pelo menos na minha região, eu andei conversando muito com os vários prefeitos que a gente encontra diariamente nas ocasiões, muitos deles que já tiveram outros mandatos, têm um certo receio. Isso está dificultando demais a criação dos consórcios. Eu acho que no passado sofreram muito com a questão burocrática, as leis que foram alteradas no processo, e hoje eles têm medo de aderir ao consórcio e depois ficar com algum problema na justiça, devido ao que já aconteceu no passado. Isso é um problema grave, pelo menos na minha região está acontecendo muito isso. Eu vejo outras regiões criando, eu vejo outras regiões se mobilizando, inclusive eu estou em contato com um consórcio de uma região que não é tão próxima da minha, porque nós não conseguimos fazer com que a região nossa né, a nossa comarca, nosso centro ali,
seja estimulada,
se estimulasse a criar. Então eu vou ter que procurar uma mais distante para poder aderir e não correr nenhuma outra sanção devido a não conseguirmos criar os consórcios. É um problema grave que nós temos na nossa região. É um caso talvez isolado.
O senhor está no local próprio para receber orientação sobre isso, que aqui na CNM.
Sim, a CNM, a CNM, não só dentro dessa questão, mas em várias outras que envolvem a municipalismo, é excepcional. Por isso que toda vez que nós estamos no Brasil, a gente vem na sede, a gente liga lá da prefeitura. É, o apoio que ela dá aos municípios, aos prefeitos, e o que ela luta para tentar desenvolver e conseguir sanar essas questões das dificuldades dos prefeitos, é excepcional. A gente só tem que agradecer ao presidente e toda a equipe da CNM.
Se o senhor acompanha as informações publicadas diariamente no site da CNM, aqui na rádio e na TV, o senhor deve estar constatando a série de reuniões que a diretoria presidida pelo presidente vem fazendo.
Sim.
Com gente do governo federal, com o Congresso Nacional, com gente do judiciário, com o pessoal do Tribunal de Contas, com o pessoal do TCU, do Tribunal de Contas da União, buscando caminhos para resolver questões que pegam e têm impacto extremamente negativo nos municípios. Está se brigando. Agora eu quero saber um pouco do município de Três Fronteiras.
Sim.
No começo da nossa conversa, o senhor falou que tem muita gente se mudando para lá. O que que houve? Acharam na ponta do arco-íris a panela de ouro?
Não, eu acho que talvez outras regiões do país estejam em maior dificuldade. E lá, por mais que não temos emprego, não tem uma geração de renda alta, mas nós temos uma, como eu falei, uma estrutura organizada.
Como é que está a saúde? É,
exatamente, isso que eu ia citar. A saúde, nós temos atenção básica, que até hoje não tivemos nenhuma dificuldade em atendimento, em remédios. E o atendimento nessa região nossa, tudo vinculado a São José do Rio Preto, que fica a 200 quilômetros, a Barretos, no caso do Hospital do Câncer, e nós fornecemos o transporte. Então, a ambulância busca, leva no UPA, busca, leva na Santa Casa, leva de volta. Então, essa facilidade, esse comodismo, que não se encontra em grandes centros, né, faz com que as pessoas talvez estejam procurando as menores cidades.
Quer dizer, o atendimento de média e alta complexidade é praticamente terceirizado.
Quase tudo terceirizado. Ou de outros hospitais públicos dos municípios da região, que são os polos, a gente fala de polos em saúde, como São José do Rio Preto, Votuporanga, que fica a 100 quilômetros. E nós temos essa dificuldade, porque aí o aumento da população agora está dificultando esse transporte também. Então, uma coisa que estava funcionando, talvez daqui a pouco não consiga mais funcionar tão bem.
Você está gastando quanto dos 15% que a lei determina gastar?
Eu gasto 25%, 26% na saúde. Já chegou a 30% na saúde.
Que loucura. E agora, e a educação? Quantas escolas e alunos o senhor tem lá?
Eu tenho duas escolas municipais, duas creches escola, uma creche escola e uma creche. Inclusive, uma das creches, eu tive que fazer uma sala devido a esse número que vem aumentando de população e crianças para poder atender com recurso próprio. Economizamos, climatizamos a sala, tudo organizadinho para poder amparar essas crianças que vêm chegando e que muitas vezes estão passando necessidade. Então é uma forma de a gente ajudar a família a amparar essas crianças, que lá elas vão ter comida, leite, vai ter toda a fralda, toda uma assistência.
Então a educação, o senhor também está estourando os 25%.
28%.
O que surpreende, prefeito, é que há algum tempo, que não tanto atrás, foram prometidas 6 mil creches sendo construídas no país.
Exato. Eu não consegui nenhuma do governo.
Só promessa,
federal.
Né? É. Com certeza o seu município estava lá inscrito para ganhar,
sim,
uma creche.
Sim.
Está esperando que um dia chegue.
Um dia chegue. Isso tudo a gente coloca aí, ó, 20 a 30% na saúde, mais 28% na educação, 27,5%.
Mais de 50% vai aí.
E isso tudo nós temos: limpeza da cidade, manutenção em estradas rurais, manutenção em vicinais, veículos que vai ganhando idade, vai quebrando cada vez mais. E aí vai ficando uma carga muito pesada e muitas vezes a gente não consegue fazer nem aquilo que é obrigação.
Veja, prefeito Rubens Milão. Eu já fiz essa pergunta para alguns prefeitos e vou repeti-la ao senhor. O senhor tem Casa da Moeda lá? Não?
Olha, eu nem precisaria disso tudo. Eu precisaria um pouquinho mais de uma distribuição de renda um pouquinho mais favorável aos municípios.
Qual é a atividade econômica do seu município que eu não consegui até agora pegar?
Agropecuária, com muito pouco, a maioria produtores pequenos, que não consegue se movimentar, se deixar passar fome no sítio.
Minifúndio?
Mini, totalmente mini, um ou outro maior, que tem lá uma meia dúzia só, que tem uma propriedade um pouquinho maior. Quando eu falo maior, não é muito grande também, não. E, tipo assim, muitos trabalham fora da propriedade e acabam se sustentando, ou até sustentando a propriedade, porque se for viver de renda do sítio mesmo, da pequena chácara, acaba passando necessidade também.
E como é que o senhor faz para atender o pessoal da ação social, que tem que ter projetos nessa área?
Temos vários projetos lá que favorecem as crianças, os jovens, as mães, a terceira idade. Tentando fazer o máximo lá para amparar, não deixar ninguém em situação de risco, né? Mas com grande dificuldade também. Não é tudo que a gente consegue ajudar, não é tudo que a gente consegue fazer. E vamos partindo daquelas prioridades maiores para não deixar que ninguém passe fome, que ninguém vive em situação subhumana, né? Fazendo das tripas coração, como diz lá o ditado popular, para poder atender as necessidades do povo.
Uma bela gestão, o prefeito de Três Fronteiras em São Paulo está aqui relatando. Prefeito Rubens Melão. Foi uma alegria conversar com o senhor. Um belo exemplo de gestão acabou de ser dado aqui pelas ondas da Rádio CNM, da Confederação Nacional de Municípios, que deve ter agradado a muita gente e, quem sabe, também inspirando os nossos gestores e gestoras, que a luta não terminou, ela está só começando. E o que eu digo é o seguinte: o senhor com certeza vai estar na marcha aqui em Brasília em abril.
Sim, até eu ia fazer esse comentário. Eu acho que é importante, não podemos deixar que a CNM, que o presidente corra atrás, que tantos outros parlamentares...
O professor Vladimir Arroyo está correndo.
Exato.
Mesmo.
Então não podemos deixar que ele faça esse trabalho todo sozinho. Eu acho que os prefeitos precisam se unir. Dei uma entrevista agora mesmo e quero falar novamente, principalmente o estado de São Paulo, talvez aquele município que está numa situação um pouco melhor, mas participe dessa marcha, venha ajudar os outros municípios para fazer um estado forte, para fazer um país melhor. A todos os municípios, todos os prefeitos do Brasil, faça parte dessa marcha. É uma forma de darmos força à CNM, de darmos força ao projeto,
ao movimento municipalista,
ao projeto municipalista,
pela pauta prioritária dos municípios.
Exatamente, né? Então
por
eu acho que é essencial essa participação.
Importante, que o senhor deve saber, a gente conversou ali fora, né, que o ex-presidente Paulo Joukowsky lutou até cansar.
Sim.
Pacto Federativo é a chance agora de começar a garantir pelo menos o primeiro passo em direção ao pacto, que com certeza muda a realidade dos municípios.
E nós, a partir do momento que conseguimos esse pacto, com a força da CNM, a força dos prefeitos, o Brasil começa a mudar a partir daí. A partir daí vai ter ações realmente realistas, né, eficazes dentro dos municípios, que é onde as pessoas vivem.
Até porque o Brasília é um município, não Brasília, né?
Exatamente.
Porque o pessoal precisa acordar para isso.
Tá
não
na hora.
São as quatro paredes de Brasília, não. São as dezenas de paredes e obras inacabadas dos municípios. Prefeito Rubens Melão, foi uma alegria ouvi-lo. Sucesso, espero.
Obrigado.
Que esses dois anos que restam do seu mandato sejam só de alegria e sucesso.
Muito obrigado. Eu que agradeço a rádio e a toda a CNM.